Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à quarta sessão ordinária do ano de 2014. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto Camargo Filho.
Presente.
Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovidio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto. Presente. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Convidamos o vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho para a leitura de um trecho da Bíblia.
Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, desde o nascer ao pôr do sol. Seja louvado o nome do Senhor. O Senhor é excelso sobre todas as nações, a sua majestade está acima dos céus. Quem há como o Senhor e nosso Deus, que habita nas alturas e se inclina para ver os céus e a terra? Levanta o pó o indigente e tira os pobres da miséria, para os fazer sentar entre os nobres, com os grandes do seu povo. Ele instala a mulher estéril na sua casa, como mãe feliz de muitos filhos.
Colocamos em votação a ata da terceira sessão ordinária de 2014 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por todos. Passamos ao expediente pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Prefeitura Municipal de Piedade, Diretoria Municipal de Educação. Ofício 125. Assunto: inauguração da creche do Caicã. Excelentíssima Senhora, sirvo-me do presente para convidar, na pessoa de Vossa Excelência, os nobres vereadores para participarem da inauguração das instalações da edificação do Caicã, que após reforma atenderá as crianças da creche Pequeno Príncipe, no bairro da Liberdade, a realizar-se no dia 26 de fevereiro de 2014, às 9 horas. Sem mais, aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de estima e consideração. Albertina de Fátima Esteves Passos, diretora municipal de Educação. Projeto de Lei nº 10, de 2014, suplementa a dotação do orçamento vigente para atender determinação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no valor de R$ 1.734.000. Ofício número 13 de 2014. Excelentíssima Presidenta, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o projeto de lei número 10, 2014, que dispõe sobre suplementação, dotação do orçamento vigente. A referida suplementação se faz necessária em razão de uma diferença que deverá ser impreterivelmente recolhida junto ao Tribunal de Justiça do Estado, em atendimento ao ofício a nós endereçado pelo Poder Judiciário, consoante documentação que segue anexa. Salientamos que a municipalidade está inserida no regime especial ditado pela EC 62/2009 e para o regular adimplemento de valores indicados no precipitado ofício. O município requereu seu parcelamento em 3 vezes, cujo aporte orçamentário precisa ser verificado através da presente suplementação. Certo da aprovação do presente projeto de lei, que se encontra devidamente justificado, solicitamos que sua apreciação por essa Casa de Leis obedeça ao disposto no artigo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Piedade. Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência e seus dignos pares os protestos de elevada estima e distinta consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 10, 2014. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, prefeita do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar dotação orçamentária no valor de R$ 1.734.000 para atender a determinação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme ofício 23.717 em anexo. Artigo 2º. Para atender o artigo 1º da presente lei, será suplementada a seguinte classificação orçamentária. Executivo 2, Executivo 2.1, Dependências do Gabinete, 2.1.6, Encargos Gerais do Município, diversas sentenças, R$ 1.734.000. Para atender a despesa prevista, que trata o artigo 1º da presente lei, será utilizado superávit financeiro do exercício anterior. Artigo 4º. As despesas com execução desta lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data da publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 17 de fevereiro de 2014. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 11/2014. Abertura de crédito especial adicional no valor de R$ 456.323,22, destinado a despesas com Fundeb. Ofício número 14/2014. Excelentíssima Presidenta, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o projeto de lei número 11, que dispõe sobre a abertura de crédito especial. A abertura de crédito especial se dá em atenção ao cumprimento do disposto da Lei número 11.494, de 20 de junho de 2007, em seu parágrafo 2º do artigo 21. Certo da aprovação do presente projeto de lei, que se encontra devidamente justificado, solicitamos que sua apreciação por essa Casa de Leis obedeça ao disposto no artigo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Piedade. Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência e os seus dignos pares os protestos de elevada estima e distinta consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 11/2014. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito especial adicional no valor de R$ 456.323,22, destinado a despesas com o Fundeb, saldo do ano de 2013, que será utilizado neste exercício. Artigo 2º. Para atender o artigo 1º, será aberto um crédito especial com a seguinte classificação orçamentária. 2. Executivo. 2.9. Diretoria de Educação. 2.9.8 Fundeb. Vencimentos: R$ 356.323,22. Vencimentos: R$ 100.000. Total: R$ 456.323,22. Artigo 3º. Para atender a despesa prevista com a abertura do presente crédito especial, será utilizado o superávit financeiro do exercício anterior. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 17 de fevereiro de 2014. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Secretaria da Segurança Pública, Gabinete do Secretário. Ofício 89/2014. Senhora Presidente, em atenção ao ofício número 100/2013, datado de 19 de novembro de 2013, com o qual Vossa Excelência encaminha cópia do requerimento aprovado na Câmara Municipal de Piedade a respeito de liberação de recursos financeiros para a construção da sede do 3º Pelotão da PM, da 2ª Companhia do 40º Batalhão da Polícia Militar do Interior, bem como de unidade de corpo de bombeiro, segue manifestação da Polícia Militar do Estado de São Paulo acerca do assunto. Aproveito a oportunidade para renovar os votos de estima e consideração. Márcia Regina Ungaretti, chefe de gabinete. Câmara Municipal de Sorocaba, moção 61/2013. Moção de aplauso aos assentamentos da reforma agrária da região de Sorocaba pela realização do primeiro seminário regional dos assentamentos de reforma agrária da região de Sorocaba. Considerando que a agricultura familiar tem um papel fundamental para o desenvolvimento socioeconômico e para a segurança alimentar do país, considerando que a agricultura familiar produz mais do que 70% do alimento que vai para a mesa do brasileiro e aproximadamente 40% de toda a produção agropecuária do país, ocupando aproximadamente 25% das terras agricultáveis, a agricultura familiar gera trabalho para 12,3 milhões de pessoas, ou 74,4% dos empregos do campo brasileiro. Ainda que disponha de uma quantidade de créditos muito menor do que as grandes propriedades. Portanto, a agricultura familiar é amplamente mais eficiente e tem uma importância social muito maior do que o grande agronegócio, que gera somente 25,3% dos empregos no campo e produz principalmente matéria-prima para exportação. Considerando que, segundo dados oficiais do IBGE, a concentração de terras no Brasil é uma das piores do mundo, enquanto 28,2% da área agrícola é dividida entre 93,3% das propriedades de agricultura familiar, no outro extremo, 51,7% de nossas terras agricultáveis pertencem a somente 1,9% dos proprietários. É nesse quadro de enorme desigualdade que surge a necessidade da luta pela reforma agrária. Considerando que a luta pela reforma agrária na região de Sorocaba completa neste ano de 2013 uma história de mais de 28 anos, quando foi iniciado o processo de ocupação que deu início aos assentamentos da região. Considerando que as mais de 375 famílias dos assentamentos da região conquistaram esse direito com o lema "Sem a reforma agrária não há democracia", afirmado no primeiro Congresso Nacional do Movimento Sem Terra, MST, em 1985. Considerando a realização do primeiro Seminário Regional dos Assentamentos de Reforma Agrária na região de Sorocaba, no dia 8 de novembro de 2013, às 14 horas, na Floresta Nacional do Ipanema, Flona, Casa das Armas Brancas, Estrada da Fazenda Ipanema, em Iperó, organizado em conjunto pelos Assentamentos de Reforma Agrária da região de Sorocaba. Considerando que o referido evento foi um marco histórico no Movimento Regional de Reforma Agrária e que neste evento foi construída uma carta aberta que se encontra em anexo, a partir de demandas e propostas reunidas em oficinas realizadas durante os meses de outubro e novembro de 2013 nos assentamentos de Porto Feliz, Ipanema 1, Ipanema 2, Horto, Bela Vista, Carlos Lamarca, 23 de maio e Capão Alto e no Quilombo do Cafundó, respectivamente localizados nos municípios de Porto Feliz, Iperó, Itapetininga e Salto Pirapora, comunidades onde vivem aproximadamente 2 mil pessoas. A Câmara Municipal de Sorocaba manifesta aplauso aos assentamentos de reforma agrária pela realização do primeiro Seminário Regional de Assentamentos de Reforma Agrária da região de Sorocaba. Sendo aprovada a presente moção, dê ciência a excelentíssima Presidente da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério do Meio Ambiente, excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo, Secretário, Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, Secretaria do Meio Ambiente, aos excelentíssimos prefeitos e presidentes de câmaras municipais de Alambari, Alumínio, Angatuba, Araçoiaba da Serra, Boituva, Campina do Monte Alegre, Capela do Alto, Cerquilho, Cesário Lange, Guareí, Biúna, Iperói, Itapetininga, Itu, Laranjal, Paulista, Mairinque, Pereiras, Piedade, Pilar do Sul, Porangaba, Porto Feliz, Salto, Salto Pirapora, São Miguel Arcanjo, Sarapuí, Sorocaba, Tatuí, Torre de Pedra, Tapiraí, Votorantim, ambos do estado de São Paulo. Aos excelentíssimos vereadores de Iperói, Itapetininga, Salto Pirapora e Porto Feliz. Aos deputados estaduais, Carlos César, Hamilton Pereira, Maria Luciana, Mari Mauro Bragato, coordenador da Frente Parlamentar pela Regularização Fundiária Urbana e Rural do Estado de São Paulo, José Rico Prado, coordenador da Frente Parlamentar de Apoio à Extensão Rural, Aldo Demarque e Ana do Campo, coordenadores da Frente Parlamentar em Defesa da Produção Orgânica e Desenvolvimento de Agroecologia, Francisco Campos Tito, coordenador da Frente Parlamentar pela Segurança Alimentar e Nutricional e da Frente Parlamentar pela Reforma Agrária e Agricultura Familiar. Aos deputados federais, Yara Bernardi e Jefferson Campos. Aos assentamentos da Reforma Agrária, Ipanema 1, Ipanema 2, Horto da Bela Vista, do Iperó, Carlos Lamarca, 23 de maio, Capão do Alto, ambos de Itapetininga, Quilombo do Cafundó, de Salto de Pirapora, assentamento Caique de Porto Feliz. Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região, CUT, Central Única dos Trabalhadores, Sorocaba, Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, diretor da unidade de Instituto Chico Mendes de Biodiversidade em Iperó e da Floresta Nacional de Ipanema, senhor Alexandre Zanarini Cordeiro, Superintendência Regional do Estado de São Paulo, da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, Unidade de Entreposto de Sorocaba, do CIAGESP, Superintendência Regional do Estado de São Paulo, INCRA, Instituto Terra Viva e Agroecologia, Grupo de Articulação Regional da Freira, Feira Agroecológica de Sorocaba, sede de Iperó, Instituto Biosistêmico Agricultura e Pecuária, a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, Escritório de Desenvolvimento Rural de Sorocaba, Sindicato Rural de Sorocaba, Cooperativa Central de Produção Rural e Abastecimento de Sorocaba. 11 de dezembro de 2013, Carlos Leite, vereador.
Os ofícios ficarão à disposição na Secretaria da Câmara. Leitura dos requerimentos.
Câmara Municipal de Piedade. Requerimento número 11, 2014. Solicita informações. Senhora Presidente, considerando que a implantação da Escola Técnica do Município, ETEC, no bairro Paula Mendes, em parceria com o Centro Paula Souza, representou um avanço na política educacional do município. Considerando, no entanto, que no diz respeito à gestão daquela instituição, ainda persistem questões que precisam ser esclarecidas. Requeiro à mesa e ouvido o egrégio plenário e atendidas as disposições regimentais aplicáveis, seja enviado ofício à senhora prefeita, solicitando que preste a esta casa as seguintes informações. Primeiro, quais são os recursos repassados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação para o município destinados para o transporte e merenda dos alunos da ETEC? Segundo, não havendo esses repasses, quanto gasta a Prefeitura com a merenda e transporte dos alunos da ETEC? Terceiro, quais são as demais despesas que o nosso município tem com a ETEC? Quarto, quantos alunos a ETEC tem do curso técnico e quantos só do ensino médio? Quinto, os alunos do ensino médio não têm vagas nas escolas estaduais? Sexto, por que razão a ETEC faz matrícula de alunos do ensino médio se ela se queixa de que não há salas suficiente e a prefeitura acaba construindo as salas? Sétimo, o terreno foi adquirido pela prefeitura destinado à construção da ETEC na administração anterior. Quais foram as imobiliárias que o avaliaram e se havia alguma avaliação anterior à administração do senhor Jeremias Pinto Ribeiro? Oitavo, por que não se iniciou ainda a construção do prédio da ETEC e se já houve o repasse dos recursos e quanto é o valor do mesmo e quanto será gasto com a construção? Nono, encaminhar a documentação pertinente. Plenário Roberto Rolim da Silva, 24 de fevereiro de 2014, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver sentado, que permaneça. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 12 de 2014. Senhora Presidente, nossa comunicação está literalmente nas mãos da Vivo, empresa que lidera a lista do maior número de reclamações no PROCON, e também das redes sociais em que relatam constantemente diversas modalidades e problemas com essa operadora. Essa empresa concessionária de telefonia fixa e móvel, infelizmente, há muitos anos ocupa esse vergonhoso lugar, e até o momento nada foi feito pelos órgãos competentes para que essa situação pudesse melhorar. A maior parte dos clientes da Vivo, da zona urbana e rural do nosso município, que via de regra fica sem serviço, a linha cai, interrompendo as ligações, o que vem causando grandes prejuízos aos munícipes que dependem desse serviço para a realização de seus negócios. Apesar de todos os problemas, enfrentamos ainda um martírio para sermos atendidos pelas atendentes dessa operadora, se resolvermos reclamar, fazendo uma viagem em que podemos testar o nosso limite de paciência e o da falta de respeito com os clientes, e vão passando a ligação de um atendente para o outro, deixando-nos totalmente impotente, pois se nos alterarmos, a linha simplesmente cai, como se fosse acometida por um desmaio momentâneo. Assim, como todos nós somos vítimas desse desrespeito, Requeremos, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a superintendência da Telefônica, Vivo e a Anatel, solicitando que nos informe se existe previsão para um efetivo investimento para a melhoria dos serviços, atendendo a antiga reivindicação deste município. Justificativa. Estes vereadores têm recebido muitas reclamações de moradores da cidade e dos bairros populosos, tais como Pedra Branca, Vila Elvio, Vila Moraes, que não possuem nem sinal de telefonia, causando transtornos e gerando revolta da população. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de fevereiro de 2014. Vereadores Alexandre Mauro Freire Gomes, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, Nelson Prestes de Oliveira, Wagner Satoru Momoshima.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Leitura das indicações.
Indicação número 25 de 2014. Senhora Presidente. Indico à senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja dotada de iluminação pública a rua Eurico Vieira Cardoso até o seu final. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de fevereiro de 2014. Vereador Nelson Prestes de Oliveira. Indicação número 26 de 2014. Senhora Presidente. Indico à senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de reparo com urgência da pavimentação na rua Allan Kardec, bairro Vila Olinda. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de fevereiro de 2014, vereador Adilson Castanho. Indicação número 27, 2014. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de passar máquina e cascalhar a travessa da rua Maria Sateriana na Vila Maria. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de fevereiro de 2014, vereador Adilson Castanho. Indicação número 28, de 2014. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja determinada ao setor competente da prefeitura a colocação de uma faixa de pedestres na rua Bruno Toelli, no quarteirão que dá acesso à marginal, da lateral da loja Brande ao posto Jimenez. Esta rua recebe grande fluxo de pedestres, uma vez que concentra clínicas médicas, dentárias, laboratório médico, fisioterapeutas, vários comércios, e está precisando com urgência de uma faixa para que possam atravessar essa importante via do nosso município em segurança. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de fevereiro de 2014. Vereador Paulino Florencio Pinto.
As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita. Não havendo nada mais a ser tratado no expediente, passamos a palavra aos vereadores inscritos. Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Nobre presidente, nobres colegas vereadores, população presente, imprensa, boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje eu venho à tribuna, nobre presidente, para retomar uma discussão iniciada na semana passada a respeito da questão da possível instalação de uma mineradora ali na região do Sarapuí do Cáfaro. A Folha de Piedade fez uma matéria no dia 21 de fevereiro, onde diz que Vicentina assume, a posição favorável à mineração. Então está em destaque aqui, acredito eu que tenha sido o posicionamento oficial aí da prefeitura através de nota oficial. E aí, nobre presidente, eu venho a essa tribuna para fazer alguns questionamentos. Isso aí, na verdade, confesso que fiquei bastante surpreso com o posicionamento da prefeitura. Parte do texto divulgado, a prefeita diz que é a favor do desenvolvimento do município, com o aumento dos recursos financeiros, que um empreendimento como a eventual instalação de uma mineradora traz, que pode trazer, com essas palavras, o governo Maria Vicentina assumiu, em nota, a posição favorável à instalação de uma mineradora no bairro do Sarapuí do Cáfaro, desde que conseguiu o aval do Conselho Municipal do Meio Ambiente, no início do mês. A empresa depende agora de certidão de uso e ocupação de solo, que é o documento que está na mão da prefeita, e que, que deve ser emitido pela prefeitura e depois, logo mais, aprovado pela CETESB. E aí, não, presidente, é a primeira contradição. A primeira contradição. Diferente do que diz a prefeita, que há aumento de recursos financeiros, isso é básico. Se fazer um estudo mais minucioso, melhor ainda, mas um estudo básico que você faz, você vai entender o seguinte. Mineração nas cidades. Na verdade, diferente do que diz a prefeita, não há aumento. Há sim aporte financeiro, mas o próprio aporte financeiro é só para resolver os problemas que a extração traz. Problema com estrada, problema com saúde. O aporte financeiro é muito pouco perto do prejuízo que traz. Então, aí está a primeira contradição da nota oficial enviada pela prefeita. E aí a prefeita continua. A nota da prefeitura, né, assinada pela prefeita, continua. Os protestos, entretanto, não intimidaram a prefeita e sua equipe. Assim como há pessoas, isso dizendo a nota, como há pessoas que se manifestaram contra, há outros grupos que nos procuraram, incluindo moradores e trabalhadores da região, favorável à instalação da mineradora, diz documento enviado pela assessoria de imprensa da prefeitura. A segunda grande contradição. A prefeita diz isso, mas eu, particularmente, estive no local, conversei com uma infinidade de pessoas e não consegui ver ninguém a favor lá no bairro. A não ser só e tão somente os proprietários do terreno que vão ser explorados. E olha que, como eu já disse e repito, conversei com uma infinidade de moradores lá. O que vi no local foi informações que não chegou aos moradores, esse debate não foi aberto lá, então os moradores, muitos moradores nem sabem do que está acontecendo. É. E aí continua o jornal, Folha de Piedade, edição de 21 de fevereiro. O executivo defende que os laudos técnicos apontam que a atividade não comprometerá os mananciais. Esses estudos existem e foram apresentados ao Conselho antes da votação, segundo a prefeitura. Questionado sobre seu voto favorável, o Conselho, aliás, a coordenadoria acredita que a extração de carbonatito e argila será inofensivo às nascentes e lembra que a APS se compromete a plantar 30 hectares de árvores nativas outras promessas que encheu os olhos, outra promessa que encheu os olhos da coordenadoria e da Casa da Agricultura, foi destinar a matéria orgânica proveniente do solo explorado ao setor agrícola. E aí, eu questiono mais uma vez o laudo e a prefeita. A prefeita acredita nos laudos da empresa, mas não apresenta laudos independentes que apontem, de fato, a viabilidade do empreendimento. Ou seja, ela está ouvindo o laudo só da empresa. É óbvio que a empresa vai soltar um laudo favorável a ela. Então, nós não temos um laudo que seja independente, que diga, olha, dá para fazer a instalação da mineradora ou não dá. E aí, eu coloco também em questionamento. O Conselho do Meio Ambiente, que deveria ser o guardião das nossas águas, diz que a extração será inofensiva. Inofensiva é quando não faz nada, mas mineração não é inofensiva, é contraditório. Ao mesmo tempo, diz que a empresa se compromete em plantar árvores e destinar matéria orgânica explorada para o setor agrícola, ou seja, contradiz, se autocontradiz a própria coordenadoria. Ao mesmo tempo que fala que é uma extração inofensiva, ela diz que tem que plantar árvore, né? E aí continua, para fechar o rol de equívocos e contradições, a prefeita diz o seguinte, a prefeita diz o seguinte, o setor agrícola é tão forte em Piedade que acreditamos que não afetará em nada a oferta e procura de empregos no setor na região. Completa a resposta. A prefeitura afirma também, ou seja, a prefeitura é a prefeita, também que o referido local não é propício à cultura agrícola. Os próprios produtores dizem que plantação não é possível. Diante de tal defesa, é possível questionar aí o jornal dizendo que foram os moradores ouvidos pela, quais foram os moradores ouvidos pela prefeitura. Isso aí é para fechar o rol. Não afetará a oferta e a procura de emprego. E mais, afirma que o local não é propício à agricultura. Eu quero acreditar, com todo o respeito e que eu tenho pela prefeita e pela equipe, eu quero acreditar que a prefeita e a equipe não esteve no local. Ela soltou essa nota sem visitar o local, sem constatar de fato o que está ocorrendo. E quero acreditar também que ela não conhece a região. Que ela não conhece a região. Pois todos sabem, é só ir lá e comprovar, que o local é região agrícola de plantação de morango, de plantação de folhosas na sua mais nos seus mais diversos, mais diversas qualidades. Não é possível que ela esteja tão por fora de um assunto tão importante e de extrema importância para o nosso município. Não é possível, eu quero acreditar que não esteja. Que aí, porque até eu coloco em questionamento também o voto da diretoria da agricultura, que também deveria ser o guardião dos agricultores, e não dando voto por voto, mas conhecendo a situação, buscando os laudos que sejam laudos que comprovem a situação, para depois dar o voto. Também coloco em questionamento o voto da diretoria da saúde lá no Conselho do Meio Ambiente. Eu estou falando dos votos no Conselho do Meio Ambiente. Pois mineração, todos sabem, é claro e evidente e público, que é subemprego. Mineração é subemprego, não é emprego de qualidade. É subemprego. E traz males para a saúde do trabalhador. Nós estamos regredindo, nós estamos voltando para trás. Coloco em questionamento também o voto do setor de obras. E como eu já disse no começo da minha fala, a degradação da estrada será imensa. E isso, o recurso que vai ser arrecadado não vai suprir a necessidade de sustentação lá do solo, das estradas. E me preocupa ainda o relato de diversos moradores, por isso que eu falo que eu acredito que a prefeita não conheça a região, que afirmam categoricamente que a empresa vem pesquisando o solo de todo o bairro. Não é só desse local que nós estamos falando. Nós estamos falando de pesquisa em todo o bairro, ali Miguel Russo, Sarapuí do Cafro, aquela região, abrindo para que seja aberto mais mineradoras lá. Ou seja, abre-se uma, abre-se duas, abre-se três. Volta-se ao debate lá da mineradora do Piraporinha. A nossa lei aprovada aqui, vereador Norte, está sendo questionada, né? Você sabe, a mineradora está questionando, a mineradora lá do Piraporinha. Nós vamos voltar àquele debate que nós, por hora, vencemos. Então, definitivamente eu digo, ainda há tempo, prefeita, de rever seu posicionamento, ainda há tempo de respeitar essa casa de leis, respeitando a lei de zoneamento aprovada, por unanimidade nessa casa, e que proíbe mineração naquele local. Ainda há tempo da prefeita organizar sua equipe, fazer o Prefeitura Vai ao Bairro, lá naquela região, e ouvir a vontade daquela população. Porque aí sim, prefeita, aí sim, o Prefeitura Vai ao Bairro vai atender de fato a vontade do povo. A vontade do povo sofrido daquela região agrícola, só para terminar, prefeita, porque quantos anos tem agricultores que têm há mais de 20 anos plantando lá? Mais de 30 anos. Quantos anos isso vem acontecendo de plantação agrícola lá e agora não tem agricultura? Era só, não, presidente.
Vereador Paulino Florencio Pinto.
Senhora Presidente, senhora Presidente, senhor Secretário, senhor nobres pares, população, imprensa, boa noite a todos. Eu vim aqui à tribuna hoje para, primeiramente, fazer um agradecimento a Deus pelo mandato que passei o primeiro ano. E agradecer também a população que até agora confiou no meu trabalho e Como eu falei na campanha, faço um trabalho transparente, dia a dia, com a população de Piedade. E também queria aqui agradecer ao Poder Executivo por alguns pedidos que fiz, algumas indicações, já foram atendidos, inclusive iluminação pública no bairro Jurupará, lombada no bairro dos Leite, e eu queria deixar aqui o meu agradecimento por esse trabalho feito. E também, no sábado, fiquei muito feliz com a visita do deputado Ademir Chedide aqui a essa casa, e também fiz um agradecimento a ele por algo que fiz pedido e até agora já fui contemplado. E eu queria aqui, mais uma vez, deixar o meu agradecimento à população piedadense. Muito obrigado.
Vereador Alexandre Gomes.
Excelentíssima senhora presidente, secretária executiva, nobres pares, população aqui presente, boa noite. Bom, a princípio eu gostaria de falar a respeito da colocação do vereador Geraldo sobre a mineradora lá no bairro Sarapuído. Qual o bairro mesmo, vereador? Me fugiu da cabeça aqui, perdão.
Sarapuí do Cáfaro, Miguel Russo e
Miguel Russo. É, especificamente do Sarapuí do Cáfaro ali, né? Onde está, realmente tem essa pesquisa para possível mineração. É, dizer que a notícia que foi lida do jornal, ela tem algumas coisas que são da nota oficial e tem algumas outras coisas que são comentário do jornal, né? Para que não ficar que tudo que está escrito lá saiu em nota oficial, né? Que ali, eu tenho certeza que na nota oficial não ia dizer que encheu os olhos da diretora do meio ambiente e os benefícios que teria para a mineradora, né? Com certeza isso é um comentário do jornal. Segundo, dizer que não tem nada aprovado, não tem nada certo ainda, e que a prefeita não está confiando cegamente nos estudos que foram apresentados pela empresa. O Departamento Jurídico da Prefeitura já está elaborando um documento para encaminhar a CETESB, para que a CETESB vá até o local e ela emita um laudo oficial a respeito dos problemas que a mineração naquele local venha a causar. Outro ponto que também a gente precisa deixar bem claro é que não é em todos esses bairros que não é possível fazer a plantação, o plantio de qualquer tipo de produto. Existem vários lugares no bairro que realmente tem plantação das mais variados tipos, mas especificamente, onde existe a intenção da mineradora trabalhar, nesse espaço, segundo a informação de uma família grande lá do bairro, que esteve em conversa pessoal com a prefeita, neste local específico onde vai ser feita a mineração, esse terreno não permite a plantação de nada, porque a partir do momento que ele passa com o trator ali, para remexer a terra para poder plantar, já aparece um terreno que é impróprio para o plantio. Então nós temos que aguardar com bastante tranquilidade, a prefeitura não está indo apenas pelos laudos da empresa, vai buscar informações de órgãos oficiais. E se houver qualquer indício de que haja problemas ao meio ambiente, eu tenho certeza que a prefeita não irá emitir o parecer favorável para que haja essa exploração. Boa noite, obrigado.
Vereador Cláudio Nadaleto.
Excelentíssima senhora presidente, secretária administrativa, secretário da mesa, todos os vereadores, população, imprensa, muito boa noite a todos e a todas. E é com grande satisfação também, igual o nobre vereador Paulino falou, que eu venho aqui também manifestar meu agradecimento, em primeiro lugar, a Deus, e em segundo lugar, a essa casa, a todos os vereadores, por todo o nosso trabalho feito no ano de 2013, e o início dos trabalhos legislativos, e o meu, em particular, meu primeiro pronunciamento nessa tribuna em 2014. E eu venho primeiro falar de um fato lamentável que a gente vivenciou na semana passada, que foi a prisão do nosso companheiro aqui, o Marquinho da Ciretran, o vereador junto com a gente aqui, funcionário público, trabalhava num órgão público municipal, prestava serviço na área do trânsito, e a gente também vem aqui prestar uma solidariedade a ele, e porque, no fundo, a gente tem é pena de quem está preso, de quem está numa condição tão degradante quanto essa, ser noticiado em todo o estado de São Paulo, até fora, por veículos de informações. Então, a situação dele chegou, culminou nessa investigação que ele sofreu, culminou na prisão para averiguações, e agora a gente tem que aguardar a justiça, e eu faço esse pronunciamento aqui para não deixar passar isso também em branco, por conta da nossa posição aqui. Eu creio que a gente tem uma posição de representar a sociedade, de representar a população, e a gente não pode ser omisso com as coisas, com os fatos, ainda mais um fato de extrema notoriedade e gravidade, igual foi esse caso. Mas eu creio que a gente deve ter prudência dentro dessa casa e aguardar os procedimentos da justiça para que a gente tome também uma posição. E outro fato, agora curioso, que eu vi também, que me causou uma certa estranheza, foi o jornal Terra, o jornal número 256, de 22 de fevereiro, portanto, de sábado, não ter mencionado nenhuma nota a respeito disso. Eu acredito que o veículo de informação, o jornal municipal, ele tem um papel primordial para informar a população e não deixar passar uma informação dessas, né? Um fato desse, uma prisão de um delegado, de um filho de um delegado e de um vereador, nem ser ao menos mencionada pelo jornal. Eu acredito que o jornal, fazendo isso, ele não está cumprindo o seu papel, porque o papel do jornal, mesmo que ele seja um jornal parcial, ninguém é neutro, o jornal não é imparcial, ele tem a sua linha editorial. Então, ele deve seguir a linha editorial, ao menos faça uma nota em solidariedade ao Marcos, ao delegado e ao filho dele, se for essa a colocação pessoal do editor do jornal. Então, esse fato, para mim, foi curioso, me chamou a atenção. Outro fato que me chamou a atenção esses dias, que exigiu até assim, o nosso envolvimento e do vereador Geraldo também, foi a greve dos professores da ETEC. Então, os professores, desde da segunda-feira passada, os professores e os funcionários da ETEC, do Centro Paula Souza, não só das ETECs, mas também das FATECs, no estado de São Paulo, eles estão em greve, eles estão lutando por melhores condições de trabalho, por um plano de carreira, por critérios na seleção, por critérios na contratação, por condições de evolução dentro do Instituto Paula Souza, do Centro Paula Souza. Eles estão lutando por condições que dê a eles um plano de saúde, que eles não têm, e os funcionários da rede estadual têm, o IANSP, os funcionários e docentes da ETEC não têm nenhum plano de saúde. Eles estão lutando por um ticket alimentação, que eles também não têm, por uma licença maternidade para as mulheres, para as funcionárias e professoras, de 180 dias, que ainda não possuem, e critérios salariais, critérios que definam quanto que eles vão ganhar, como que eles podem agregar pontos à sua carreira e melhorar dentro do serviço. Então, eu presto aqui a minha solidariedade também aos professores e funcionários da ETEC, que nesse momento estão em greve, lutando por melhores condições de trabalho, condições mais dignas para poderem trabalhar e exercer o seu papel, que é muito bem feito, inclusive em Piedade, a gente tem uma escola que é, muito importante para o município e muito elogiada por todos os alunos, pais de alunos, que lá mandam seus filhos, pelo fato dela prestar um serviço de qualidade, uma educação boa para esses adolescentes, esses jovens de Piedade. E sobre a ETEC ainda, eu estive numa reunião semana passada, né, lá na escola, eu fui convidado e acabei indo lá e conversando com os pais de alunos, com alguns professores que também estavam presentes, e recebi muitas reclamações acerca dos ônibus, dos passes, que a prefeitura cortou metade dos passes que esses alunos tinham, os alunos do sítio, que vão para a escola. Então, os alunos perderam o passe, perderam o direito desse transporte, e estão tendo que arcar com esse custo. Então, para mim, isso aí é um retrocesso, isso aí é voltar para trás, porque um governo municipal que fala que apoia a educação, que tem a líder, a chefe do executivo, como uma professora, e na diretoria de educação a gente também tem uma educadora, a gente não pode deixar acontecer um negócio desse e ficar calado também. Então, para mim, está claro que é um retrocesso e poderia muito bem haver um acordo para que esses estudantes possuíssem, recebessem o passe. Muitos vêm do sítio, vêm de bairros distantes e têm que pegar dois ônibus. Então, eles vêm com um ônibus até a rodoviária e pegam outro até a ETEC. E desses dois ônibus, que também serão na volta dois, então dá quatro. Só que desses quatro, eles estão recebendo apenas dois passes. Então, para mim, isso aí é um retrocesso. E sobre a mineradora, vereador Geraldo e vereador Alê, eu também estive no local, assim como o vereador Geraldo, assim como o Gilberto, e fui lá conhecer, fui lá conversar com o pessoal, fui conversar com os donos do terreno, conversamos também com moradores ali, com o pessoal que está por perto, isso mais brevemente. Mas a gente pôde constatar, na visita lá ao local, que o local é agricultável, sim. Ele é agricultável, tem ali roças, tem inclusive pomar, tem um pomar de atemoia lá, e isso está tudo na área pesquisada, na área prospectada pela empresa, que é a área onde ela pleiteia fazer a exploração. Então, tem roça, tem fruticultura, tem horticultura, a gente viu plantação de milho, inclusive tinha um trator tombando o milho, e bastante muda de alho poró eu vi também, o vereador Gil é testemunha, também estava junto, a gente foi junto ao local, então isso aí é que não há terras agricultáveis, que não há agricultura, isso aí não se comprova, isso aí, se for da nota da prefeitura, isso aí é uma inverdade. Então, fica claro aqui também que a gente tem que discutir melhor esse assunto. Eu acho que essa situação exige calma, exige mais prudência. Existe a lei aprovada por essa casa no ano passado, que não permite uma instalação desse tipo, uma mineração desse tipo, nessa bacia do Rio Sarapuí, e pelo fato de haverem muitas outras demandas de pesquisa e prospecção em toda a bacia do Sarapuí, se libera o uso e ocupação do solo para essa empresa, abre-se um precedente para todas essas outras. Então, é uma situação delicada que exige muito, não só do executivo, mas também dessa casa, como representantes que somos da população. Porque vão ter pessoas contrárias, sim, vão ter muitos que nem visitaram o local, mas receberam um abaixo-assinado da internet e assinaram, como vão ter muitos também que são contrários e sabem por que são, sabem defender sua posição, sabem argumentar, e vão ter os favoráveis. E dentro desses favoráveis, a gente está vendo que, principalmente, são os donos dos terrenos que vão ser explorados. Então, pelo que um dono de terreno falou para a gente, são sete proprietários que estão nessa área a ser minerada, a ser explorada pela APS, que é a mineradora. E esses sete proprietários, seria bom que a gente reunisse com eles, reunisse com o pessoal do meio ambiente, com o conselho, com o executivo e com o entorno, com os bairros do entorno, para a gente fazer um fórum de discussão e daí tirar algum encaminhamento que represente a maioria da população do município. Então, muito boa noite. Obrigado.
Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssima senhora presidente, mesa constituída na casa, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Primeiramente também quero fazer aqui uma breve fala a respeito do transporte para os alunos da ETEC. Chegou também agora mais ou menos 6:30 uma ligação de um pai de aluno que estuda na ETEC da região da Bateia de Baixo, no qual também trouxe ao meu conhecimento a questão do transporte do problema que está acontecendo. Eu não tenho como dar uma resposta para ele definitivamente, porque confesso não ter todo o conhecimento sobre o assunto, mas assim, com todo respeito à fala do nobre vereador Cláudio, tenho percebido que as coisas nessa casa têm tomado um rumo meio que diferente. Assuntos de grande interesse que realmente é necessário se resolver, porque eu entendo que o caso do transporte é extremamente interessante e nós temos que resolver, ver o porquê que está acontecendo. Mas é sabido também que o nosso município passa por um momento de grande dificuldade no que se diz respeito ao transporte dentro do município. Das empresas prestadoras de serviço que estão instaladas dentro do município, as grandes dificuldades, bairro dos Correias, esses dias estava com dificuldade, segundo me chegou a informação no dia de hoje também, que foi resolvido, existe aí uma empresa que prestava o serviço no município, que venceu uma licitação e que não é do dia para a noite que a prefeitura consegue destituir uma empresa que está em um contrato firmado com o município. Então, esse é um dos problemas, né, que eu imagino que está acontecendo dentro do município, e a gente sabe que necessita de um melhoramento no que diz respeito ao transporte, num todo dentro do nosso município. Porque a gente percebe que as empresas que prestam o serviço dentro do município, elas se interessam muito, sim, nas linhas lucrativas. E o que eu acho um grande erro. O que as empresas que estão instaladas no município, elas têm que achar o equilíbrio das coisas. Vai existir os bairros que realmente são muito populosos e vão dar grande lucro, os horários de grande lucro para a empresa, que é um grande transporte de pessoas, como também tem os horários diferenciados, que é a questão da noite, em principal, nos locais mais distantes do nosso município, que acaba ninguém fazendo esse transporte e assim por diante. Desconheço se eu falar a fundo do caso, mas eu sei que um dos problemas são esses e eu vou buscar saber o porquê dessa dificuldade para a questão do transporte, em especial dos alunos da ETEC. Fica aqui o meu comprometimento de buscar, junto ao executivo, uma explicação para tudo isso. A questão da instalação da mineradora em nosso município, ia eu aqui falar pedreira, mas não é, mineradora. Pedreira já deu polêmica demais dentro dessa casa, já gerou bastante debates e discussões como essa daqui. Está acontecendo e eu tenho certeza que nós vamos resolver da melhor forma. Porque, embora não pareça, né, tudo que a gente ouve falar na tribuna aqui é que a prefeita é a ovelha negra da história aí no que diz respeito ao minerador. Eu não quero acreditar nisso, porque não foi o plano de governo apresentado por ela, né? E agora, segundo todos os comentários e as falas, ela está aí negligenciando, falando, passando por cima, dizendo e assim por diante. Eu acho que essa casa aqui, ela tem que trabalhar realmente em cima da verdade, dos fatos. Nós temos oportunidade de questionar ela através de um requerimento e ela nos explicar realmente o posicionamento da prefeitura. O porquê que isso está acontecendo. Não que não tenha, cada um defende da forma que quer, faz uso da forma que quer, das questões politiqueiras. Mas eu acho que o momento não é esse. A grande preocupação é o quê? É o meio ambiente. É o dano que pode causar, ou é o lucro que pode trazer para o município e assim por diante. Então nós temos que discutir a verdade dos fatos. Porque senão se torna uma briga, uma discussão que envolve partidos de um segmento, partidos do outro, e realmente a população fica aí a ver navios e não chega a uma solução. Eu acho oportuno o momento de discutir tudo isso para o município, porque tramita também a nível federal, né, que está aqui, tem uma nota da revista Veja, governo lança proposta de novo código de mineração e reajuste do royalties para até 4%. Ou seja, o jornal também divulgou alguma coisa nesse sentido. Hoje instala-se uma mineração dentro do nosso município. O que pode vir a trazer de lucro para o município é de 0,2% a no máximo 2% do lucro. Ou seja, escavou, tirou tudo da terra, vendeu. Do lucro, o município pode ter de 0 a 2%. A proposta é que seja ampliado para 4%, e não do lucro, e sim do produto que sai da terra, que sai do município. Essa é a intenção do projeto que tramita. Também aqui juntei umas coisas só para fazer um simples exemplo. O royalties é tudo aquilo que é pago para o município, para o estado e assim por diante. O que rendeu o royalties do petróleo no ano de 2007? 14,7 bilhões de reais. Só para a gente ter aqui como exemplo. E o que rendeu o royalties da mineração no mesmo ano de 2007 para o Brasil? 547 milhões, ou seja, perto do royalties do petróleo, que é de grande interesse para qualquer município, para qualquer estado e assim por diante, o da mineração não se compara. É infinitamente menor. Ou seja, fica provado com esse exemplo que o minério, para qualquer município, não é só para o nosso hoje, não é de fins lucrativos. A grande verdade é essa. Então eu acho muito difícil que um governo enfrentará uma população contrária que está com uma grande preocupação com a questão ambiental. Né? Nós temos um problema de abastecimento de água, os estragos ambientais causados, que está refletindo. Tivemos aí um período de seca dentro de um período que, para nós, a vida toda foi chuvoso. Nunca faltou-se chuva no mês de janeiro dentro do nosso município. Passamos por isso. A gente está vendo o racionamento de água na cidade de Itu, que está próxima de Piedade. Na cidade de Sorocaba, hoje não teve água. E assim por diante, gente. A gente enfrenta o problema ambiental. Eu acho que qualquer governo, ele vai pensar nesse sentido dos impactos ambientais que isso pode causar para o município. E eu confio que a prefeita está nessa linha de pensamento. E eu acho também que é muito fácil, né? Ah, eu acho isso, eu acho aquilo, comenta aqui, comenta ali. Eu acho que quem está a favor tem que dar as caras. Quem é o interessado, quem é o dono da área, tem que vir aqui falar a público. Escrever uma nota no jornal, sou favorável por isso, mas aquilo, ou sou simplesmente favorável porque a terra é minha, o interesse é meu, é pessoal. Aí é uma outra discussão. Agora, é interessante para o município é obrigado sim, mas eu acho que é o momento de todos falar o que acham. E assim nós, dessa casa, conseguiremos muito melhor posicionar sobre o assunto. Que tem impacto é inegável, que é estrago no meio ambiente é inegável. Vamos colocar aqui o que, que traz para o município, qual o benefício que traz e os prejuízos que traz, como disse o nobre vereador Claudio. A população tem que saber a verdade dos fatos. E não nós ficar aqui, cada um com o seu interesse, ou de aumentar ou diminuir a popularidade de um e de outro, e a verdade das coisas não está sendo discutida. Para mim, está virando muito mais questões políticas do que de interesse da população. Como foi desde o começo, vira uma discussão para a gente chegar num resultado né, que a população acaba nem sabendo o que, que a gente votou, de que forma votou e assim por diante. Sou a favor, sim, cada um vai colocar aqui seu ponto de vista, quem quiser criticar a prefeita, critica, é um direito, mas eu acho que a gente tem que trazer o maior interesse nessa tribuna, que é atender os anseios da população. Muito obrigado, nova presidente.
Vereador Norton Nakayama.
Excelentíssima senhora presidente, digníssimos secretários, nobres colegas, senhores e senhoras presentes nesta Casa de Leis. Concordo com o posicionamento dos nobres colegas, que é uma discussão que deve ser levada à frente, tem que ser pesquisada, tem que ser estudada, e com embasamento técnico chegar a uma conclusão. Não adianta a gente falar que pode ou não pode, sem um laudo técnico. E é isso que a prefeitura está correndo atrás. Ela também não daria um passo em falso sem ter um amparo legal. Então nós temos essa preocupação, tanto o executivo quanto o legislativo, de sempre ser coerente com as nossas ações. Queria também lembrar, é só participar o nosso nobre colega Cláudio Nadaleto e Adilson Castanho a respeito dos passes. A prefeitura está tentando negociar com as empresas que o ponto final seja na ETEC, para que esses alunos possam usar somente um passe até a ETEC. Essa é a negociação que já está em andamento, espero que tenha bons resultados e nossos alunos também não sejam prejudicados com essa falta de passe. Em referência a um comentário da sessão passada, que eu fiz questão de ir a fundo e procurar alguns dados, nosso nobre colega Geraldinho fez questão de frisar aqui na nossa tribuna que deixei claro na tribuna que o nosso mandato não questionou a qualidade ou as condições de serviço das empresas, nem anterior à contratação emergencial e nem a atual que está prestando os serviços. Ele coloca que ele questiona apenas a forma que foi feito o contrato, que é a linha de trabalho dele. Eu gostaria de lembrar que na gestão passada, eu e o nobre colega Adilson, nós debatemos sim a qualidade dos alimentos servidos aos nossos alunos. Nós fomos atrás, fizemos denúncias, colocamos vários questionamentos contra a prefeitura e a resposta foi de que não havia nada. Nunca houve nada, sempre foi, o serviço foi prestado de acordo com as regras. Então, eu queria colocar bem em destaque um posicionamento da Controladoria Geral da União a respeito das contratações da empresa ERJ. Segundo informativo, eu não vou ler na íntegra, não vai dar tempo, só vou citar as partes que me chamaram a atenção. Este informativo apresenta os resultados dos trabalhos de fiscalização desenvolvidos no período de 12 de 8 de 2013 a 27 de 9 de 2013, com verificações in loco no período de 9 de 2013 a 13 de 9 de 2013, tendo sido objeto de análise recursos repassados ao município no período de 1 de 1 de 2010 a 31 de 12 de 2012, ou seja, o executivo anterior. E eles fizeram vários apontamentos. Constatação primeira, ausência de pesquisa de preços para definir o valor do objeto a ser licitado. Eles concluem que o edital de licitação foi publicado com o custo estimado total de R$ 1.245.000. A falta de pesquisa de preços para definir o valor do objeto a ser licitado foi considerada como indício de irregularidade. Constatação número 3. Atraso na abertura do certame licitatório promoveu situação favorável para a contratação direta por dispensa de licitação. Eles concluem que, conforme descrito acima, que ele cita a lei, o processo, tudo, devido ao atraso na abertura do processo de licitação, foi criada intencionalmente uma situação favorável para enquadramento na contratação por dispensa, no processo número tal. Não havia justificativas da gestão municipal para a inércia e não abrir o certame pelo procedimento normal. Constatação número 7. Lembrando que estou falando só as principais. Desoneração da obrigação contratual da empresa de fornecer insumos para merenda escolar por meio de falta de desconto na fatura dos insumos adquiridos diretamente pela prefeitura. Com base na prestação de contas de 2010, elaborada pela prefeitura, foram identificados os pagamentos efetuados na compra de gêneros alimentícios pela merenda escolar. Tem uma lista não tão pequena assim. E concluiu-se que, conforme relacionado, essas aquisições efetuadas pela Prefeitura de Piedade, durante a vigência do contrato de fornecimento merenda escolar pela empresa Geraldo J. Coan e Cia Limitada, não foram devidamente descontados, acarretando um prejuízo no montante de R$ 46.669,40 em pagamentos indevidos à empresa. Constatação número 9. Atraso no lançamento do edital de licitação, ocasionando necessidade de contratação emergencial. Novamente, agora com a empresa ERJ. Apontamentos. Cabe citar que a solicitação de contratação emitida pela Diretoria Municipal de Educação data de 14 de março de 2011, sendo autorizada pelo então prefeito em 16 de março, dois dias depois. Entretanto, o primeiro edital foi só lançado em 23 de setembro de 2011, prevendo a data do certame para 17 de outubro de 2011, ou seja, mais de 7 meses até o recebimento das propostas, sem que houvesse até aquele momento justificativa para tal atraso. Constatação número 13. Indefinição de critérios de prestação de serviço no pregão presencial 186/2011, faltando quantitativo de merendas disponibilizadas pela ERJ, sistemática para contagem dos pratos preparados servidos pela empresa. Foi uma das nossas denúncias, nobre colega, que a prefeitura nos respondeu que não tinha nada, estava tudo certo e tudo de acordo. Está aqui, ó, apontamento. Constatação número 14. Movimentação indevida de recursos do PNAE. Verificamos que a Prefeitura de Piedade promoveu movimentações indevidas de recursos do PNAE, transferindo recursos de conta específica para conta movimento da própria municipalidade, com vista a se ressarcir de despesas supostamente com a merenda escolar. A conclusão deles é que a prefeitura apresentou controles paralelos que identificam as despesas que supostamente teriam sido atendidas com recursos da movimentação irregular. Entretanto, trata-se de despesas que teriam sido realizadas em datas diversas, antes ou após a transferência de recursos em questão, conforme se exemplifica abaixo para a movimentação realizada no dia 23 de abril de 2012. Segue uma cópia em anexo. E ele conclui que a movimentação de recursos do PNAE para outra conta da Prefeitura não garante o seu vínculo com a natureza de despesas a que se destina, prejudicando a transparência na aplicação e fiscalização dos recursos, sendo vedado pelo artigo 30 da Resolução CDFNDE, número 38, de 16 de junho de 2009. Só para concluir, nobre presidente, serei muito breve. Nobre colega, enfatiza muito que tem a preocupação com a contratação. Eu falo que há menos de um ano, o nobre colega não viu nenhuma irregularidade nisso. E agora ele vem apontar uma irregularidade do comércio, que vai ser analisada pelo Ministério Público e os apontamentos também serão colocados aqui na tribuna. Mas a minha estranheza é o nobre colega não ter mencionado nada quanto à contratação na legislatura passada. Obrigado, nobre presidente.
Não havendo nada mais a ser tratado, consulto os senhores vereadores para a dispensa do intervalo regimental. Passaremos à ordem do dia, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura. Projeto de Lei nº 1/2014, Executivo, dispõe sobre a desafetação de bem público. Projeto já foi lido. Os senhores dispensam a leitura? Leitura dos pareceres.
Câmara Municipal de Piedade, projeto de lei número 1/2014, desafetação de bem público, parecer jurídico, breve relatório. A ilustre prefeita do município encaminha à Câmara Municipal projeto de lei tendo por objetivo promover a desafetação do imóvel originalmente designado como Área 2 do Núcleo Industrial 1 Antônio Basílio Gimenez Filho, localizado no bairro Alto de Piedade. A mensagem aduz que, conquanto já tenha ditada a lei promovendo a desafetação dessa área, por ocasião do ato de registro junto ao cartório imobiliário, o responsável alegou impossibilidade de efetuá-lo em razão de que o título foi devolvido à parte interessada, conforme consta do documento de folhas fornecido por aquela repartição. Parecer. O Código Civil Pátrio estabelece três categorias de bens públicos. Primeiro, os de uso comum do povo, bens móveis ou imóveis, pertencentes ao poder público, utilizáveis sem formalidade por qualquer do povo. São exemplos os mares, praias, rios, ruas, estradas, praças e etc. Segundo, os de uso especial, coisas móveis e imóveis destinados à prestação de serviços públicos. São os edifícios onde estão instalados os vários serviços públicos, cadeia, museu, mercado, escola, hospital. E os terrenos também utilizáveis na prestação de serviços públicos, bens dominicais, pertencentes à União, Estados, membros, municípios, ao Distrito Federal, às autarquias e às fundações públicas. São aqueles que são destituídos de qualquer destinação, prontos para serem utilizados ou mesmo alienados. No Magistério de Diógenes, diz: com efeito, se adquiridos para a implantação de uma praça ou rua, integrarão a categoria dos bens de uso comum do povo. Mas se adquiridos para abrigarem um dado serviço público, integrarão a espécie dos bens de uso especial. E se adquiridos em qualquer finalidade, pertencerão à modalidade dos dominicais. Disse então que os bens alojados nas duas primeiras categorias estão consagrados, destinados ou afetados a uma finalidade, e que os da última espécie não estão consagrados, destinados ou afetados a qualquer finalidade. Por conseguinte, afetar é atribuir ao bem uma destinação, é consagrá-lo ao uso comum do povo ou ao uso especial. No caso em tela, o imóvel situado no bairro do Alto de Piedade foi inicialmente destinado para constituir o núcleo industrial, integrante do programa de incentivo à instalação de indústrias. A atual administração pretende dar-lhe nova destinação, ou seja, fazer parte de programa de implantação de moradias populares. Para tanto, afigura-se como conditio sine qua non a desafetação ou desconsagração daquele imóvel, transferindo-o para o grupo dos dominicais, ou seja, aqueles que são destituídos de qualquer destinação, para posteriormente reservá-lo ao uso desejado. A mensagem elabora um equívoco ao abordar a manifestação do funcionário do cartório imobiliário. Na verdade, o dileto escrevente do cartório imobiliário abordou com propriedade a questão, ao enfatizar que a Lei 4.288 somente autoriza o Poder Executivo do município a promover a desafetação do imóvel, ou seja, enquanto inexistir norma legal promovendo desafetação da área em comento, passando para a categoria do bem dominical disponível, ele irá permanecer com a destinação anterior, ou seja, integrando o programa de incentivo à implantação de indústrias. Em razão disso, indispensável a edição de lei municipal que não seja autorizativa, mas que estabeleça concreta e objetivamente a desafetação da área. É o que ocorre com o presente projeto de lei, encaminhado pela nobre prefeita. Não mais objetiva autorizar o executivo a promover a desafetação, mas desta vez por iniciativa e vontade da autoridade maior da administração, desafeta o imóvel de sua destinação original, passando mesmo à categoria de dominical. Feitas essas considerações, observa-se que o projeto de lei não apresenta nenhum vício formal ou legal. É o parecer, salvo melhor entendimento. Câmara Municipal de Piedade, 13 de fevereiro de 2014, Antônio Carlos Bueno Camargo, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2014. Adilson Castanho, presidente. Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente. Norton Uchil Nakayama, membro.
Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Projeto de Lei número 2 de 2014 do Executivo suplementa a dotação do orçamento vigente. Leitura do parecer jurídico e da Comissão de Justiça e Redação.
Câmara Municipal de Piedade, Projeto de Lei número 2 de 2014, parecer jurídico. Breve relatório. Trata-se de projeto de lei encaminhado à Câmara Municipal pela senhora chefe do Executivo, que versa sobre suplementação de dotação orçamentária, tendo em vista a construção de uma creche no bairro Parque da Torre. A mensagem explica que foi aberto procedimento licitatório na modalidade concorrência pública e que tal procedimento foi suspenso devido à impetração de um mandado de segurança por um dos participantes do certame. Por essa razão, a municipalidade deixou de proceder o empenho no valor do exercício de 2013, havendo a necessidade de suplementar dotação orçamentária referente aos recursos que serão utilizados na construção da creche. Parecer. Créditos adicionais são as autorizações e despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei do orçamento, classificando-se em suplementares, que visam reforçar a dotação, especiais, destinados às despesas para as quais existe dotação orçamentária específica, e extraordinários para despesas urgentes e imprevistas, no caso de guerra, comoção, intestina, calamidade pública. A presente proposta ajusta-se à primeira espécie, ou seja, crédito adicional suplementar. Os recursos previstos na dotação específica tornaram-se insuficientes para o fim columnizado, razão pela qual deve receber reforço através de anulação parcial de outra dotação existente. É interessante esclarecer qual a razão da existência de duas dotações específicas para a área de educação, com a mesma finalidade, ou seja, a construção e manutenção de creches. Essa situação traz dificuldade para compreender o mecanismo técnico-orçamentário utilizado no presente projeto de lei na transferência dos recursos de uma dotação para outra. Por outra aresta, entendemos que seria bom ao Vitre instruir melhor o presente processo com cópias do edital da concorrência pública número 2 de 2013 e da decisão judicial que suspendeu o procedimento. Tais complementos teriam o condão de facilitar a compreensão dos senhores edis sobre a matéria em foco. Com os apontamentos acima, o parecer, salvo melhor juízo, é pela legalidade do projeto de lei em tela. Câmara Municipal de Piedade, 13 de fevereiro de 2014. Antônio Carlos Bueno Camargo, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido de ser oficiada a senhora prefeita municipal, solicitamos que nos encaminhe as informações conforme parecer jurídico. Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2014. Adilson Castanho, presidente. Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente. Norton Yoshio Nakayama, membro.
Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Parecer aprovado por todos. Explicação pessoal, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Nobre presidenta, dispensa as formalidades, vamos direto ao assunto. O vereador Norte citou o nosso nome, então eu venho aqui na tribuna para que a gente possa colocar de fato as coisas como elas são. O vereador Norte sabe do respeito que eu tenho pelo trabalho dele. Vereador Norte, quando eu falo que não estou questionando a qualidade da merenda, nem da anterior e nem da que está prestando serviço, eu estou falando da representação. A representação em si, ela tem o foco que é o contrato. Tá? Então, só para deixar claro. E a gente sabe, vereador, que a representação, de fato, ela incomodaria a administração. Isso seria a coisa mais normal do mundo. Né? E, sem dúvida, os argumentos viriam como virão mais argumentos. Isso faz parte do debate, faz parte da democracia, faz parte, isso que faz com que as coisas aconteçam, que as coisas amadureçam e que as coisas, de fato, caminhem. Isso é importante, o debate é importante, a Câmara precisa desse debate. Mas, vereador, eu acho, e tenho um posicionamento assim, que um erro também não justifica o outro. Não é porque lá foi errado que aqui vai errar. Eu acho que a gente tem que ter muita cautela e muito cuidado com essas coisas. E se na ocasião fosse colocado a situação, com certeza eu estaria a favor da investigação. E eu tenho como provar isso. Na situação da SEI, da Z Eventos, eu nunca tive problema com relação a isso. Sempre enfrentei as coisas como elas devem ser. Na situação da SEI, da Z Eventos, eu fui favorável. Era um partido, que é o meu partido, que estava no governo. Mas uma coisa é o posicionamento e querer as coisas claras e resolvidas. Né? Então, para mim, com relação a isso, é muito tranquilo. Naquele momento eu fui, como fui, vereador? Favorável a todos os requerimentos. E aí, eu quero parabenizar, inclusive, vocês. Tanto o vereador Adilson como o vereador Norte, foi as pessoas que debateram muito a merenda na gestão passada. Acho que 2000 e... Eu não sou muito ruim de data, mas de repente 2012, 2013. Aliás, 2011 e 2012. Então, os requerimentos nós aprovamos todos. Nós nunca rejeitamos requerimento a respeito desse assunto. E tem todo o meu apoio. Vereador, uma coisa eu falo, assim, com todo respeito, eu não estou aqui querendo de forma alguma fazer ofensa, de forma alguma, mas é um compromisso. Caso você queira Porque essas novidades aí apareceram agora. Naquela ocasião não apareceu isso aí. Mas caso você queira apresentar alguma petição, alguma representação a respeito desse assunto, desse papel que você leu na tribuna hoje, no Ministério Público, ou abrir uma CEI para investigar, você tem assinatura minha. Eu assino com Vossa Excelência. Então, eu não tenho preocupação com isso. Nenhuma. Eu acho que quanto mais claro as coisas, mais respeito a nossa Câmara vai ter. Pode contar com o meu voto, pode contar com a minha assinatura. Se que você quiser entrar com alguma representação no Ministério Público a respeito desse assunto específico, e ou, de repente, abrir uma CEI, tem o meu voto. Eu não vacilo, tem o meu voto. Era só, meu vereador, mas eu acho que esse debate é importante ser feito. Muito importante. Vereador Adilson, já falei, mas vou repetir. A gestão passada, você debateu muito a questão da merenda. Eu nunca questionei, porque eu sei que é um papel nosso de fazer. Nunca interferi no seu trabalho. E nunca interferi no trabalho do Norte a respeito da situação. Mas aquela era uma situação de qualidade da merenda. A representação que está sendo feita não é com relação à qualidade. Volto a reforçar. É com relação ao contrato. A representação. Muito obrigado.
Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, venho aqui para explicação pessoal também. Fui citado e estou aqui para prestar os meus esclarecimentos. Quero deixar bem claro que na fala do nobre vereador Norto, do nobre vereador Geraldo, eu vejo o grande interesse de debater as questões aqui. E volto a frisar. Quando fiz as denúncias referente à merenda escolar, junto com o nobre vereador Norte, e também não podemos esquecer que o jornal Folha de Piedade, naquela ocasião, foi um grande parceiro. E sempre falei e falo nessa tribuna que é muito respeitado esse veículo de comunicação dentro do nosso município. Estivemos lá até mesmo fazendo plantão pela manhã, porque a gente queria saber a verdade dos fatos, né? Do feijão carunchado, da falta de alimento, do equipamento deteriorado. Nós fizemos isso. Realmente teve o respaldo do nobre vereador Geraldo na aprovação dos requerimentos. E esse é o grande papel desta casa, onde eu quero chegar. Para que não se torne brigas políticas. Nós temos aqui total poder de esclarecer as coisas. Uma vez esgotada todas as possibilidades nesta Casa de Leis, aí sim eu concordo que nós temos que invocar outros órgãos. Mas enquanto esta Casa de Lei tem as prerrogativas dela e ela não faz todas, eu me entristeço. Porque por que sirvo eu? Sirvo eu para dar um retorno do respaldo que eu tive numa eleição. Votaram no vereador Adilson porque confiam no meu trabalho e sabem das prerrogativas dessa Casa de Leis. De onde a Casa de Leis pode chegar? Nós podemos chegar ao ponto de pedir a cassação de um prefeito, de cassar um prefeito, de cassar um vereador. Nós temos isso. Agora, por que essas discussões infundadas sem antes esgotar todas as possibilidades dessa casa? Para que, eu pergunto? É fácil transferir problemas, gente. Vamos arrumar soluções aqui dentro. Por que que eu falo isso? Porque também, da mesma forma que o nobre vereador foi favorável aos meus requerimentos, também fui favorável aos requerimentos dos nobres vereadores no que diz respeito ao processo que está tramitando no fórum. Né? Não que não tenha, está lá promotor de justiça, para fazer exatamente isso. Mas nos use aqui com o requerimento, use nós, vereadores, com a aprovação do requerimento, e vamos esgotar todas as possibilidades dessa casa. Porque não aconteceu dessa forma. Tinha muito mais coisas que dava para nós discutir. Aí sim, se não tivesse o respaldo dessa Casa de Leis, se não encontrasse aqui vereadores também interessados no assunto, em debater, passaríamos a bola para um outro poder. Transferíamos nós o problema para um outro poder, mas nós tínhamos condições de investigar e de fiscalizar dentro desta casa e levar para a população de uma forma verdadeira o nosso trabalho. É isso que eu quero chegar e eu quero dizer, que são desgastes desnecessários, que nós não precisamos, né, parecer daqui, parecer dali. Tá bom, tomara Deus que chegue a verdade dos fatos e assim por diante. E nós ficamos aonde? Parados no meio do caminho. Parados no meio do caminho, porque nós acompanhamos os nobres vereadores em todos os requerimentos. Como se tivessem mais, se tivesse pedido de abertura de uma seita, é possível ser feito, qualquer coisa, eu tenho certeza que os nobres vereadores, da minha parte, e ficou provado que da parte dos outros vereadores, porque todos aprovaram o projeto, o requerimento, também receberiam esse respaldo. Mas em uma data que incomodou todo mundo, um final de ano, fora das sessões do Legislativo, entraria no recesso, aconteceu tudo isso. E a verdadeira necessidade que é levar a população, questionar realmente, a merenda está boa ou está ruim? Vamos fazer isso, vamos lá ver, vamos discutir, vamos saber, né, esgotar todas as possibilidades dentro dessa casa. Entendo eu que se a prefeitura, se uma prefeita não tiver condições, ou um prefeito, quem quer que seja, de tomar uma medida emergencial para compra de alimentos, para que ela está servindo como prefeita? Todos aqui sabem que um processo licitatório não acontece da noite para o dia. Embora ele, depois de vencido, pode ser representado. E as crianças não tinham o que comer nesse período? Ficariam sem alimentação? Quem que governa o município? É a prefeita e nós, vereadores. Então nós temos que discutir, sim, tudo aqui dentro dessa casa. Não deu, faltou respaldo, não teve apoio da maioria. Logicamente, temos que buscar um outro caminho. Mas enquanto pudermos esgotar todas as possibilidades, é para isso que nós estamos aqui. Muito obrigado.
Vereador Norton.
Excelentíssima senhora presidente, peço licença para dispensar as formalidades, irei direto ao assunto. Concordo com o nobre colega Geraldo que um erro não justifica o outro, por isso eu deixei bem claro que nós vamos aguardar as apurações dos fatos. Em momento algum, eu estou justificando um erro com outro. Eu tenho a minha a plena consciência de que o que é justo e será cobrado. Mas nós temos a prerrogativa da dúvida ainda. O Ministério Público somente acatou a denúncia, como ela também fez com a denúncia do evento de 2009, se não me engano, 2010, né? Que nós apresentamos uma SEI, apontamos algumas irregularidades que achávamos que estava correta e encaminhamos ao Ministério Público. Ele também acatou e chegou à conclusão de que não era o suficiente e mandou arquivar. Então nós temos essa prerrogativa ainda desse processo ainda ser arquivado. Por isso não justifico um erro com outro, apenas faço apontamentos que eu estranhei que na época em que o senhor era vereador do partido da situação e o senhor conhecedor dos trâmites legais, como apresentou ao Ministério Público, deixando bem claro que nestas ações eu isento o vereador Cláudio Nadaleto, porque ele não participou da legislatura passada, ele apenas entrou agora e está começando a ver como são os tratos legislativos. Então, eu deixo bem claro, não estou trocando um erro pelo outro. Não se justifica. Aguardaremos apontamentos do Ministério Público para tomarmos as nossas decisões. Isso sim faremos. Não tenho dois pesos e duas medidas. Apenas procuro ser justo. Isso é meu lema.
Não havendo nada mais a ser tratado e nem inscritos em explicação pessoal, agradeço aos presentes, desejando uma boa noite. Deus os abençoe.